Agora são 10 horas e 37 minutos. Nosso assunto agora é e-commerce. O e-commerce cresce no país, cresce em tempos de crise, tem sido um campo da economia que tem atraído muita gente que quer entender qual é a lógica do e-commerce. Mas tem um dado interessante também. Tem concorrência no e-commerce. Os sites, por exemplo, estrangeiros, chineses, norte-americanos, estão ganhando espaço, cresceram 20% em relação às compras online. O que isso significa? É possível delimitar um mercado para os sites que oferecem seus produtos no mundo digital? Para entender um pouco mais isso, Rodrigo Martucci está aqui comigo, ele é especialista em e-commerce. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
É possível ter esse controle de mercado? Quer dizer, o e-commerce vai ser sempre uma invasão de mercado um do outro? Como é que funciona isso?
Então, Gilson, hoje com a aproximação, né, com a globalização de fato que a gente está vendo, está muito mais fácil a gente comprar, se comunicar com qualquer parte do mundo. Então, o que a gente achava que nós tínhamos um número de concorrentes locais, mudou para concorrentes nacionais e agora são concorrentes globais. Né? A gente está todo mundo no mesmo barco.
Agora, quando você compra um produto, por exemplo, vou pegar de um site norte-americano, a gente pensa no Brasil, porque a empresa brasileira, quando a empresa brasileira oferece um produto, ela tem a logística de entrega no próprio país. Aí você vai comprar um produto, né, de um site norte-americano, essa entrega do produto é a mesma da brasileira? Como é que você faz isso?
Sim, ela é a mesma. Alguns sites maiores já estão se adaptando um pouco à nossa realidade brasileira, em relação a impostos e tudo mais. Mas a entrega, para você ter uma ideia, da última pesquisa feita pelo Ebit, 80% das compras feitas em sites estrangeiros, incluindo China, Estados Unidos e outros países, 80% chegou no prazo.
Olha só. Brasil. E antes era considerado um problema isso, né?
Exatamente. Antes era o maior problema, mas a logística tem melhorado muito, né, de todos eles. Então eles correm para postar esse item no correio, né, no método de transporte deles, para que chegue aqui o mais rápido possível e tenha o desembaraço na receita. Como o nosso número de pedidos aumentou drasticamente, a Receita Federal também teve que agilizar os seus processos e isso está facilitando todas as transações.
Agora, significa que aquela compra que a gente faz virtual, quando você pensa na entrega do produto, as coisas não são tão virtuais assim?
Como?
Quando você faz uma compra, por exemplo, no site virtual, né? Na hora da entrega, aí tem a questão da logística, do transporte, de você ter no estoque o produto. A gente sabe que muitas dessas empresas que vendem produtos na internet, elas não têm um espaço físico. Na prática, elas compram o produto para entregar para o cliente, né?
Sim, sem dúvida. Isso tem acontecido muito. Inclusive, nós temos vários sites brasileiros que já estão vendendo aqui com estoque dos sites americanos, por exemplo. Né? Então, tem gente vendendo aqui no Brasil com estoque da Amazon. E assim que eles fazem a transação aqui, eles fazem um pedido lá, pedem uma entrega expressa e conseguem chegar aqui a tempo de entregar o produto dentro do prazo para o cliente aqui no Brasil. Claro que ele está comprando com preço, né, bem abaixo do mercado nacional.
Então pode ser que você compre o produto no site da Amazon mais caro do que se você comprar no outro site que compra da Amazon também, mas por um preço melhor. Quer dizer, existe uma concorrência, só que a origem do produto é a mesma.
Tem feito muito isso, existe até um termo para essa prática que se chama cross-docking, né? Você usar o estoque de outros players para vender.
Agora, essa concorrência dos sites estrangeiros, né? esse 20% de compras online de sites estrangeiros, norte-americanos e chineses principalmente, isso é um mal? A gente tem que ficar atento a isso, Rodrigo?
Muito. Isso para nós é uma grande ameaça, porque nós não conseguimos competir com os preços que eles têm, né, baseados na nossa carga tributária, os nossos impostos e tudo mais. Então, isso apresenta uma grande ameaça para o nosso mercado. Se nós, por exemplo, vamos olhar o ramo de celulares, né, smartphones, que hoje é o grande player, né, o grande nicho de mercado online, nós não conseguimos competir com a China de maneira alguma, não conseguimos competir com a Amazon nos preços. E como é um bem um pouco de um valor mais alto, você está disposto a esperar um mês, né, para receber esse bem. Então, torna-se essa concorrência, fica totalmente desleal, né, entre os sites brasileiros e os sites americanos. O que eles não vão conseguir fazer é parcelamento, algumas facilidades que tem aqui, mas que está sendo resolvida, né? Existem algumas empresas que fazem a integração entre esses e-commerces internacionais com os bancos brasileiros e conseguem, já estão conseguindo fazer parcelamentos para compras internacionais também. Então, muitos dos problemas que a gente tinha, que eram barreiras para compra internacional, estão sendo resolvidos.
Ou seja, os sites brasileiros vão tropeçar naquilo que os empresários físicos brasileiros já tropeçam, que é a carga tributária, que é a morosidade. Quer dizer, a gente acaba pagando, mesmo no mundo virtual, o mesmo preço que a gente paga na economia real. Né?
Sem dúvida. Inclusive alguns itens, né, como a mudança da regra do ICMS, de estado para estado, né, tudo aquilo que aconteceu, aquele bafafá que tivemos no ano passado, influenciaria diretamente a viabilidade de muitos e-commerces, que teriam que recalcular, né, e pagar muito mais imposto e dificultar toda a sua operação. Quando você tem, né, por exemplo, aqui nós temos os dados, só para você ter uma ideia, Gilson, em 2016, 53% das compras feitas no exterior, né, compradas aqui do Brasil, de sites estrangeiros, 53% não pagaram impostos, nenhum imposto. Então fica completamente desleal essa concorrência.
Ou seja, mais da metade do que entra por um consumidor que, claro, fica satisfeito de pagar pouco, mas ao mesmo tempo você tem um empresário brasileiro que tem uma carga tributária que tira ele de fora da concorrência. Quer dizer, o Estado pesa. Aí de quem que é a culpa? Do Estado que pesa ou do outro que não tem Estado nenhum pesando?
Olha, eles só estão aproveitando a oportunidade que a gente está dando para eles, né? E a gente está dando essa oportunidade de entrada das empresas. A gente está falando para o mundo, venham, porque o seu produto é mais barato e mais competitivo que o nosso. Então, com certeza, o nosso dever interno aqui abafar um pouco essa pressão vindo de fora, dessas empresas que não estão se adequando aos nossos impostos, à nossa carga. E também as nossas empresas, os nossos e-commerce, se especializarem em oferecer um grande serviço, uma entrega rápida, né, produtos de qualidade, para que, pelo menos, a gente consiga concorrer desse outro lado, né, que não seja no preço, mas que seja no atendimento, no serviço.
Então, significa que a gente vai ter que criar aí não sei como é que se cria isso aí, essa é uma questão que eu acho importante. Como é que o mundo virtual consegue se organizar, se preparar, gerar uma certa representatividade para poder pressionar a redução de carga tributária, por exemplo, uma melhoria dessa competitividade? Como é que se faz isso?
Isso, nós estamos um pouco longe ainda, mas já estamos sentindo alguns movimentos. Nós temos várias associações, inclusive aqui de Londrina tem uma associação, se juntaram vários e-commerces que foram os primeiros a conseguir uma liminar para derrubar a nova lei do ICMS. Né? Então nós estamos vendo várias organizações, várias instituições se unindo para construírem uma voz forte, uma voz que tem poder, para influenciar os legisladores, né? Para que a gente possa mover essa agulha para o nosso lado aqui, que é o lado do Brasil. Né? Uhum. Nós queremos a nossa economia crescendo de forma saudável, sabendo dessa pressão que está vindo de fora.
Então significa que o e-commerce, mais uma vez, como muitos empresários brasileiros, acaba tropeçando no chamado custo Brasil, né?
Sem dúvida. Nós temos uma ladeira aí bem íngreme para enfrentar. Né? Essa concorrência de fora está mostrando isso, a facilidade dos produtos entrarem no Brasil está mostrando isso, que não basta só nós sermos os melhores do Brasil agora, né? Nós precisamos ser os melhores do mundo, nós precisamos modificar muito o nosso pensamento.
O que é interessante é que no mundo virtual, né, onde você não tem fronteiras, não tem barreiras, onde o mundo é aberto, o mercado oferece para quem quiser, onde quiser, e nós temos um local, uma condição local que emperra a possibilidade de uma concorrência. É complicado, quer dizer, a gente vai ter que avançar um pouco mais, amadurecer um pouco mais.
É isso aí, tem que ser herói.
Rodrigo, muito obrigado por essa conversa, um grande abraço a você.
Eu que agradeço, um abraço.
Conversei com o Rodrigo Martucci, ele é especialista em e-commerce. Conversamos sobre a concorrência dentro do mercado digital do e-commerce. Empresas chinesas e norte-americanas estão crescendo em vendas no Brasil, entregando rápido seus produtos como empresas brasileiras. Mas o grande problema, segundo o Rodrigo, é a tributação. Um produto brasileiro vendido aqui sai mais caro do que um produto, por exemplo, nos Estados Unidos, comprado por um site norte-americano. Um site norte-americano, que não tem praticamente custo nenhum. Ele colocou um dado interessante, 53% que foi consumido ano passado, 53% não teve carga tributária. Quer dizer, a gente tem aí um consumidor que pode ter acesso a um produto de qualidade, já que os produtos chineses estão melhorando bastante, e esses produtos podem chegar rápido, tanto quanto um produto nacional. Né? Só que nós temos aí os nossos empresários do e-commerce esbarrando no custo Brasil. Os demais empresários, reais, não virtuais, já esbarram nisso faz tempo.